Vida, Arte e Cultura, com José Dantas.
Programa Vida, Arte e Cultura está entrando no ar. Hoje nós temos a honra de trazermos de volta o Geraldo Carvalho de Brito, nosso Geraldo Brito. Estamos trazendo de volta para continuar o nosso papo, porque a entrevista dele deu muito ibope. Todo mundo gostou e tal. E a gente não conversou aquilo que a gente gostaria de conversar mais ainda. O programa é muito curto, portanto, vamos fazer a segunda parte do programa Vida, Arte e Cultura com Geraldo Brito.
Não pensei que ia dar tanta pinta assim.
Pois deu muito ibope. Geraldo Brito, então, daquele dia nós conversamos sobre o seu começo como músico e tal. Você disse aqui para todos nós que começou com um violãozinho de plástico que ganhou numa cesta de Natal. Uhum. E começou a tocar aí e começou a entrar na vida artística. Vamos voltar para os anos 60.
Uhum.
Quem eram os artistas da época, nos anos 60?
Nos anos 60, como eu te falei, era mais aquela coisa da reprodução, de reproduzir o que se ouvia na Jovem Guarda, né?
Jovem Guarda, iê, também.
Jovem Guarda e era praticamente a mesma coisa, né? Só que a Jovem Guarda era era uma versão, uma tradução do iê, uma tradução brasileira, né?
Certo. Você falou que na época as festas eram animadas pela banda de música da polícia, ou era da...
Até a Jovem Guarda começou praticamente em 65 com o programa Jovem Guarda na TV Record, né? Roberto, sim. Erasmo. E até antes disso, aqui em Teresina não tinha ainda conjunto assim de...
Guitarra, baixo.
Guitarra, com essa formação, duas guitarras, uma solo, uma base, um baixo, uma bateria, nessa formação, né? E então quem animava as festas era o conjunto do 25. E o da polícia, né? Com o capitão Major Luiz Santos.
Só mudava o repertório. Era um pouco, né? Porque não eram. Claro que não eram as marchas.
Não, militares. Inclusive nessa época pediu. Eles pediram. Era uma banda, assim. Aí pediram. O comandante pediu ao coronel Luiz Santos, Major Luiz Santos, que fizesse um conjunto para festa, para tocar aquelas coisas todas, né?
Uma versão, tipo uma configuração mais para tocar animando
mais
festa, né?
Apropriado à festa. Aí fizeram os Milionários.
Ah, é? Aí que surgiu os Milionários.
Né? Aí surgiu os Milionários, tocando a famosa música do José Bispo, que é um compositor parnaibano. Dizer, milionário, teu Deus, é o meu milionário. Eles gravaram isso. É uma das poucas cantadas que tem. Cantada pelo João de Deus, que era o cantor, o Kruner.
Kruner era João de Deus.
João de Deus. E as outras são músicas instrumental. Do Simplício, que é um clarinetista e um saxofonista. Outras do próprio Luiz Santos. Outras...
O maestro Luiz Santos que você está falando é aquele que é o
pai do Barão.
Pai do Barão, um que morreu agora. Que
morreu um ano atrás, exatamente.
Maestro Luiz Santos. Ele tocou na feirinha, ele estava na frente da orquestra, da banda, uhum, da Escola Técnica.
Escola Federal. Técnica, exatamente.
A Sulica sempre levava o Maestro Luiz Santos para lá. Ele é o pai do menino que toca com o João Cláudio, né?
É o Luciano.
Luciano Santos, Certo. E daí? As bandas começaram a surgir, as bandas de...
Aí daí, ficou esses dois, o conjunto do Exército e o da Polícia. Aí
tocavam aonde?
No Clube dos Diários, no próprio Marquês de Paranaguá, que era um clube ali só dos militares, mas também tinha acesso à população, né, também.
Nesse tempo os clubes eram o quê? Tabajara não, né?
Tabajara já tinha, no começo ali... A sede campestre do Clube dos Diários, que era lá, que
é onde
a sede campestre do Clube dos Diários é onde é hoje a Fundação do Humor.
Ah, sim, ali no Jockey Club.
Uhum.
Sei.
E tinha um clube dos servidores público, que era bem aqui perto da Praça Rio Branco, né? Ficava lá em cima, assim, tinha uma escadona que se subia.
Servidores públicos, então, na Praça Rio Branco.
Era, quase na Praça Rio Branco. Então tinha esses clubes. Aí, com o advento da Jovem Guarda, 65 e tal, ele já começou a ter aqueles centros sociais do Mafuá ali, outros, ali na Igreja São Benedito, esse convento aí. E daí começou. Aí começou essa formação que eu te falei, guitarra, duas guitarras, um baixo, uma bateria. Aí, posteriormente, um teclado foi incluído, né?
Certo. Tu te lembra como era o nome das primeiras bandas que surgiram já tocando,
o Jovem Guarda? Os Brasinhas, aqui em Teresina, foram os primeiros, né?
Os primeiros.
E depois os Metralhas, no mesmo ano, o Brasinha foi mais ou menos no final de 66 para 67. Os Metralhas já no segundo semestre de 67.
67.
Fizeram uma estreia ali em frente ao Tio Lá, que é uma loja aqui pertinho, tinha aqui perto da... Onde era a antiga difusora aqui na perto da Coelho Rodrigues.
Sim, sim.
Então eles fizeram a estreia deles tocando ali na porta do Tio Lá com máscaras.
A antiga difusora não era perto da Rio Branco, não, ali?
Era, teve... quando eu me entendi por gente, era na Rio Branco ali, sim. Embaixo do Pedro Machado.
Isso.
Depois ela passou ali para onde era a vencedora ali do Renato Basílio, do seu Alcibíades. Então ficava bem ali naquela... Onde era a loja do pai do Ronaldo.
Sim, Angel,
sim. Do Pano, Casas do Pano.
Casas do Pano.
Aí dali ela foi para São Pedro, ali perto lá de casa.
Nessa época as rádios transmitiam essas bandas, como era? Tocava ao vivo?
Transmitiam, por exemplo, eu me lembro dos Brasinhas tocando na rádio. E as rádios transmitindo, né?
Certo.
Esse negócio.
Me diz uma coisa. Aí, 67...
67 estouro, em plena 60.
Era a efervescência.
Aí Brasinha e Metralha. Depois surgiu os Lords, os Zumbis. Todos esses conjuntos.
Vieram uns cearenses tocar aqui, seu Tunico, Tunicão, que depois voltou.
Aí depois.
Vieram uns caras que tocaram aqui muito tempo.
Eu ia esquecendo, em 65. Também começou o Barbosa Show Bossa.
Ah, sim,
Barbosa. Que não era no formato da Jovem Guarda, era mais outro formato, com sopro, né? Tipo Big Band, assim, uma pequena Big Band. Então o Barbosa começou a trazer, mandaram buscar o Colombo.
Colombo.
Aí o Colombo veio...
Tem uma história...
Pra tocar numa boate, Amambaí.
Aí foi, o Colombo tinha o quê? Assim, uns 30 anos, pô, 20?
É, 30 e poucos anos era novo, 29, 30, por aí.
Tem a história que você foi descoberto pelo Colombo, né? Então a história já se confunde com a das Américas, não com a do Brasil. Geraldo foi descoberto pelo Colombo. Mas aí o Colombo veio mais gente de lá do Ceará. Né?
Aí veio, começou a vir Edmilson.
Edmilson, baterista.
Bossa, Linhares.
Linhares, que até hoje...
O Orion, que estava...
Saxofonista.
Piauiense, mas sei lá, estava ali por Fortaleza. Grande saxofonista. E Edmilson. O Olinto, depois, pai do...
Olinto Duarte.
Olinto Duarte.
Pai da Eveline.
Então veio essa galera toda aí.
Vieram de Fortaleza. O Olinto também veio de lá, né?
De Fortaleza. Porque eles já em Fortaleza já tinham era mais adiantado nesse sentido, assim, né? Tinha bandas e um sopro, né?
Tu te lembra do Tunico?
Tocando bossa e jazz.
Do seu Tunico? Que tocava sanfona, tocava acordeão. Tunicão. Né? Ele veio também de lá, né? Mas depois voltou.
E tinha o Toninho Simplício, o Toninho era piauiense. Né?
Toninho que morreu afogado.
Morreu afogado.
Na travessia
foi do... Foi salvar um filho, aí morreu ele e o filho.
Foi, né? Tocava teclados, né?
Tocava teclado, muito bem. Então foi isso aí. Aí com o auge daquelas big band comandada pelo Simonal. Não, o Simonal era o cantor e o César Camargo era o arranjador, né? Então o Nego tocava essas músicas, era um repertório bom, maravilhoso.
Né? E foi uma época de grandes bandas, né? Tinha o maestro Erlon Chaves.
Erlon Chaves, ali já no finalzinho de 69, 70, tinha a Banda Veneno.
Banda Veneno e o maestro Erlon Chaves, que comandava. Aí veio o Severino Araújo também.
O Severino já é lá dos anos 40, 30.
É mesmo, é mais antigo, né?
Foi pra Paraíba, aí de lá ele formou essa orquestra numa rádio lá, Jornal do Comércio, eu acho. Aí daí eles foram pro Rio, foi pro Rio de Janeiro e levou o nome da banda, que era da...
O maestro, maestro Moacir Santos, ele saiu da cidade de Flores, né, de Pernambuco, foi para Recife, começou
Eles faziam todo esse périplo, assim,
Aí foi pro
trajetória,
Rio,
né, e foi pro Rio...
Depois foi-se embora para os Estados Unidos.
Aí depois foi-se embora para os Estados Unidos, grande arranjador, grande compositor... Coisas número um, dois,
fez
três.
Todas as coisas.
Sobre todas as coisas.
Diz que ele chegava e mostrava a música. Ah, escuta essa coisa aqui. Aí botava coisa número um. Escuta essa outra coisa. Coisa número dois.
Pode ser uma versão.
Mas, ele foi um, Não me lembro agora quem foi que falou isso. Olha, escuta essa coisa. Ele disse que ele chegava...
Ou pode, assim, podia ser outra coisa também, sei lá.
Mas foi uma época de grandes bandas, né?
Grandes bandas, grandes maestros.
E aqui em Teresina, como é que surgiu o Assis Davis?
O Assis Davis surgiu na primeira dos Brasinhos, o primeiro que eu te falei, né?
Mas o Assis é daqui mesmo.
O Assis é daqui, era.
Talento
era
daqui.
Filho de um grande violonista chamado Panfilho Abreu.
Ah, esse eu não sabia.
É, aí os Brasinhos começaram ali e tal, com Paulo, Getúlio, Ernesto, Sidney, o Chico. E aí depois é que o Assis entrou. Agora o Assis tocava, de jovem guarda ele tocava perfeito.
E ele começou a aprender aqui mesmo, sabe? Nunca teve uma...
O pai era violonista dentro de casa, né?
Ah,
aí aprendeu o violão ali, e daí pegou na guitarra e já ele era um monstro.
Devorando.
Tocava esse negócio de jovem guarda igual, porque eu gostava muito de ouvir aquela reprodução bem feitinha, como tocava no disco.
Fazia, né, uma leitura.
E ele fazia tudo, inclusive sons, tirava som de cavalo. cavalo galopando assim. Esse eu tive mais influência do Assis do que do Colombo, né? Que o Assis eu vi mais assim. E o Colombo ainda era meio meninote, assim, e não podia ainda entrar nas festas à noite do Clube dos Diários, né?
Ah, o Assis já era quase, assim, um pouco mais contemporâneo, né, teu?
Era, o Assis, a diferença para mim é 2 anos, ele era mais velho de 2 anos.
Então era,
né,
da tua geração, praticamente. Certo. E o Assis, então, começou com essa banda, os Brasinhas, né?
Começou com os Brasinhas. O Brasinha já estavam tocando, né? Ele entrou alguns meses depois e se tornou, a banda cresceu, ficou...
Mas ele nunca se destacou individualmente, assim, não fez um nada como você. Você tem um nome.
Ele foi para... O pai mandou ele para... Serviu o exército no Rio, né, na casa de um parente, de um tio lá. Ele foi, serviu, depois voltou em 72 já assim como compondo. Tá, começou a compor com Rubilota, começou a ganhar festival e tal.
Ah, sim.
Mas aí logo chegou o golpe, que foi em 1981, ali ele morreu, né? Foi assassinado.
Foi, me lembro muito bem que foi uma coisa assim, um golpe terrível para Teresina, que foi ali na Prainha. Uhum. A Prainha estava inaugurando, na inauguração da Prainha, e aconteceu essa tragédia. Ficou todo mundo arrasado. Me lembro de ter encontrado o Santana e Silva arrasado.
É, saímos todos para o IML, né? Eu, Santana, Rubens Lima, Nonato Pintor, uma opção de gente que todo mundo tinha era uma turma assim, muito afim, assim, né?
E assim, a coisa começou depois, nessa época, né? Teve o auge e depois passou para uma outra parte, que é os anos 70, que já começou aí com Laurenice, Grupo Calçada, com esse pessoal, Robert Ferreira.
Começamos com o primeiro show, assim, que a galera do o Terraza veio para o setor, para a universidade, né? Uhum. Departamento de Música, para criar o setor de arte, curso de música, né? Aí ele chamou o Rubens e pediu que criasse um núcleo lá de música. Aí começou Rubens, Assis Davis, Paulo Batista, Quaresma. Aí o que eles fizeram? Criaram o Festival Universitário. Tá, em 73 teve, já tinha tido um, né? Sim. Em 74, com a presença do Rubens, fizeram o segundo. Aí esse aí teve mais repercussão.
Onde era que acontecia esse festival?
O primeiro foi no SESC, no ginásio do SESC. O segundo
Mas
já
aquele
foi.
Aquele ginásio ali na Ilhota.
Na Ilhotas. O segundo foi no Teatro de Arena.
Na Praça da Bandeira.
Dentro da jornada universitária. Era uma jornada com vários eventos e, dentre eles, o Festival Universitário.
Eu entrevistando o Assi aqui nesse programa, ele me falou que aquele Teatro de Arena, ele deveria ter o nome do Santana e Silva, que ele foi um dos que batalhou pela construção daquele teatro.
O Santana e Silva pediu. Praticamente é o governador Petrônio Portela.
Para construir o teatro ali.
Construiu o teatro, né? Ele construiu. E eu pensei até que tivesse o nome dele, não tem não?
Tem não. Tem não. Teatro de Arena, mas não tem o nome dele, não.
Isso. Bom, foi o Santana, velho Santana aqui.
O programa Vida, Arte e Cultura pede licença para um rápido intervalo. E daqui a pouco a gente volta continuando com o assunto, com o papo aqui, um pouco da história da música do Piauí, da nossa arte e cultura piauiense, com Geraldo Brito. A gente volta já.
Vida, arte e cultura, volta já.